Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Olá, bom dia. Eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá, vizinho de hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro.
Bom dia a todos. Eu sou a Mafalda e nesta emissão do Olá, vizinho, que é, como se sabe, um programa de entrevistas.
Exato.
Já começam assim um bocado atribuladas, nós temos alguns problemas técnicos, mas espero que saiba que é um programa de entrevistas matinais na Rádio Freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Hoje vamos estar a conversar em direto com alguns moradores do bairro de Caselas.
É isso mesmo. Hoje vamos ficar a conhecer melhor um dos bairros da nossa freguesia, que é o bairro de Caselas. E para quem não sabe, nós vamos dar aqui algumas dicas sobre o bairro. O bairro de Caselas é um bairro da cidade de Lisboa, como sabem, que é da freguesia de Belém. É um antigo bairro social, foi construído durante o Estado Novo em 1949 e é da autoria de António Couto Martins. Ele é composto por duas partes distintas, uma a oeste e outra a leste do antigo núcleo urbano de Caselas, que se situava sobre um dos eixos de entrada em Lisboa, a Estrada da Portela, proveniente de Carnachide. Era uma zona de quintas e casais e foi construído nos terrenos da Quinta Oitocentista de Santo António.
Muito bem, Fátima. Não sei se sabes, tal como os outros bairros sociais da época, é composto por um tecido caracterizadamente suburbano, de baixa densidade populacional, com mais ou menos 334 casas tipo vivenda, que procura imitar o ambiente de uma aldeia portuguesa e da cidade-jardim britânica. As vivendas eram unifamiliares, com jardins à frente e um razoável logrador ou quintal nas transeiras.
Pois, este é um enquadramento muito comum a outros bairros sociais da cidade. E neste bairro de Caselas, a igreja ocupa um lugar central no bairro. A noroeste fica situado o Moinho de Caselas, que é um dos vários moinhos do Restelo de Cima. Tem uma escola primária, um clube desportivo e lojas de comércio tradicional. O bairro de Caselas está completamente circundado pela Mata de Monsanto, com os seus percursos florestais, permitindo uma grande proximidade com a natureza. Isto faz com que seja um dos bairros lisboetas que mais se assemelha a uma aldeia tranquila no interior da cidade.
E agora que já vos falámos um pouco da história e do enquadramento deste bairro, chegou o momento de lhe relembrar que você, que nos está a ouvir, também pode participar no Olá, vizinho. E vamos lhe
Bom
dizer
dia,
já
freguesia
como.
Bom dia, de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92-905-8227.
E agora que você já sabe como é que pode participar no nosso programa, vamos passar à Luísa, que está no exterior e que vai começar as nossas entrevistas com os moradores de Caselas. Alô, Luísa!
Olá, bom dia, Fátima, bom dia, Mafalda. Estamos aqui no bairro de Caselas, estamos aqui no café do Sr. César. Bom dia, Sr. César.
Bom dia.
Estamos aqui neste café que penso que traz aqui muita gente, é isso?
Uma grande maioria das pessoas de Caselas.
Costumam se juntar aqui para conviver...
Sim, normalmente as pessoas mais idosas, como pode ver, passam aqui uma parte do tempo. Tirando isso, tem as pessoas que vêm trabalhar, passam para tomar o pequeno almoço e vão à sua vida.
E o Sr. César vive aqui em Caselas?
Vivo aqui.
Há muito tempo?
Tenho 53 anos de bairro.
Ui, isso já é muito tempo. E gosta de viver neste bairro? Suponho que sim.
Não troco por outro lado nenhum.
Se pudesse mudar alguma coisa aqui no seu bairro, o que é que mudaria?
O que é que eu mudaria? Se calhar não teria tanta gente no bairro, que era para podermos ter o bairro antigo, que acho que temos algumas saudades disso, não é?
Está-me a querer dizer então que antigamente, há uns anos atrás, era um bairro muito mais calmo, aí?
Era muito mais calmo, era diferente, a gente conhecia toda a gente, tínhamos outro tipo de amizade que temos hoje.
Acha que isto perdeu-se um bocadinho, o facto de casas depois serem vendidas, pessoas serem...
Sim, perdeu-se um bocado este tema do bairrismo. Hoje em dia, Caselas tem muita gente que, tipo aqui do condomínio, da cooperativa, portanto, isto, o bairro cresceu muito. E isso traz pessoas que normalmente vivem em prédios altos e que chegam aqui, muitas dessas pessoas não sabem o que é bairrismo. E isso, quer dizer, tira um pouco aquele termo...
A própria essência do bairro.
Exatamente, exatamente. Perde-se um bocado disso.
Sr. César, e tem alguma história engraçada aqui do bairro que nos queira contar ou compartilhar?
Isso é difícil, só porque a gente, quando fala das pessoas, muitas das pessoas, a gente não gosta que conte as coisas, e eu, geralmente, a gente tem uma porta aberta, a gente não gosta de contar estas coisas. Por isso, eu não vou entrar por aí, porque podem levar a mal, eu não...
Sim, pronto, tudo bem.
A gente conta aqui coisas que, às vezes, não têm muita coisa, mas as pessoas podem ficar magoadas.
E não há nenhuma história assim que não envolva pessoas, ou...
Posso lhe contar que na altura que construíram aqui o condomínio, a gente tinha aqui umas pessoas que eram, trabalhavam aqui, pessoas de cor, e que eram muçulmanas, e eu não sabia. E posso lhe contar que eu, ao fazer maçãs, fiz maçãs de fiambre, que eu percebi dizer, eu quando lhe dei maçãs, o senhor quase que ia-me matando por causa disso. E então as pessoas estavam aqui, assustaram-se e deixaram-me aqui sozinho. Com essas pessoas.
Fugiram todas.
Fugiram todas porque a algazarra foi tanta que as pessoas fugiram assim um bocado. E então é uma das coisas assim que a gente tem que se recorda por vezes, as coisas destas que acontecem que são inesperadas, não é?
Sim, são situações às vezes que uma pessoa não espera, não é? E que, porque não conhece. E acha que este condomínio novo que construíram aqui veio de alguma forma a estragar um bocadinho o que vocês tinham de espírito de bairro?
Não, porque pronto, as pessoas, eu sei que pronto, tenho aqui muita gente que vem aqui que é do condomínio, são pessoas normais, como pessoas, não é? O condomínio é uma coisa que as pessoas normalmente saem, entram, pronto, são poucas as pessoas que têm alguma convivência aqui que as pessoas aqui do bairro, não é? Propriamente isso. Há casais, há pessoas novas que vêm aqui e que estão aqui e falam, já têm alguma intimidade com as pessoas aqui do bairro e que se falam. Mas uma grande maioria não tem esse, não fazem isso.
Ficam mais no mundinho deles, saem para trabalhar, voltam e não fazem muita vida de bairro como há muita gente a fazer.
Exatamente, é isso mesmo.
Muito obrigada, Sr. César, pelo seu contributo e pela sua colaboração. Obrigada. Mafalda e Fátima, falámos aqui então com o Sr. César, nos esteve a dar algumas curiosidades e dicas também sobre este bairro e vou passar agora ao estúdio.
Ok, nós estávamos aqui a ouvir atentamente o Sr. César e entretanto a Mafalda e eu estávamos com certeza cada uma aqui a pensar sobre o que ele estava a dizer e uma coisa que me ocorre aqui é que uma coisa que o Sr. César diz é que hoje em dia este conceito do bairro e do grupo de pessoas que se conhece muito bem, é uma coisa que se está a perder isto. Porquê? Porque as cidades ficam grandes, porque Sim. temos prédios de apartamentos, às vezes ninguém se conhece naquele prédio, não é?
Sim, também é verdade. É. Tirando na reunião de condomínio, pronto, que pois. As pessoas se encontram às vezes.
Exato.
Mas sim, eu também eu percebo este conceito que se calhar está um pouco perdido e também percebo que possa dever muito aos condomínios. Porque, assim, não que os condomínios sejam a razão, mas faz com que dentro do bairro haja ali outra coisa mais fechada, uhum. mais protegida, uhum. com os seus próprios jardins, às uhum. vezes têm piscinas ou cafés próprios até, portanto as pessoas do condomínio acabam por fazer a vida só ali no condomínio e não no bairro todo.
Uhum.
Claro que há exceções, mas eu percebo aí o que é que o Sr. César estava a dizer.
E realmente também a verdade é que quando estes bairros são construídos, há muitos anos atrás, não é? O conceito da organização da família era diferente, não é?
Sim.
Normalmente o pai ia trabalhar, portanto estava fora de casa o dia inteiro, e a mãe ficava em casa a tomar conta da casa, dona de casa, não é?
Uhum.
Ia tomar conta das crianças, e isso fazia com que às vezes houvesse ali um ambiente de bairro e uma vida que entretanto foi-se perdendo, porque hoje em dia... Por força das circunstâncias, o pai e a mãe têm que trabalhar, não é?
Uhum.
Portanto, não estão ali em casa, não fazem esta vida de bairro que antigamente se conhecia. E é pena que se perca isso, mas enfim, também vai havendo outras coisas.
Eu acabo por... Agora, acho que hoje em dia a vida de bairro é mais quando és criança ou adolescente, ou então depois de já te reformares. Uhum. Acho que ali o período em que trabalhas perdes um bocado a vida de bairro. Mas antes disso, quando és criança, tens imenso, porque tens os teus amigos todos do bairro e vai tudo para o mesmo café ou para o mesmo parque. E depois de reformar, se ficares no bairro onde vives, também acabas por, pronto, vais combinar um café, vais ali
tens um café de Sr. César, não é?
Tens um café de Sr. César. Pronto, e acabas por ainda ter essa vida de bairro, mas se calhar já não é tão a vida toda, aquela rotina como era antigamente.
Sim, é difícil manter este conceito se pensarmos em prédios de apartamentos. Não, não há como replicar este enquadramento, não é? Mas pronto, enfim. Sendo assim, queremos agradecer ao nosso convidado, Sr. César, que partilhou connosco aqui algumas curiosidades e algumas ideias que tinha sobre o bairro de Caselas, sendo que ele é um morador antigo. E lembramos que estão a ouvir na Rádio Freguesia de Belém o programa Olá Vizinho e que também pode participar. Sabe já de seguida como?
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92-905-8227.
Oh, Mafalda, entretanto, enquanto estávamos a ouvir aqui este nosso separador que convidava a participação dos nossos ouvintes, eu estava-me aqui a lembrar de algumas coisas sobre o bairro de Caselas. Tu sabias que no bairro de Caselas há imensos esquilos e ouriços cacheiros e melros e rolas e uma série de bicharada desse tipo?
Por acaso não sabia, mas bem que como está perto
da mata, não é?
Da mata, faz sentido ter assim tantas espécies de animais. Agora, eu adoro esquilos, portanto, eu se calhar vou lá beber um café só para ver se
aparece um esquilo.
Porque nem sequer é uma coisa muito portuguesa, não é? Os esquilos não se... Eu pelo menos nunca vi assim muitos. Mas é muito interessante haver aqui no meio da cidade um sítio onde possa haver este tipo de vida animal, não é? É muito interessante.
Porque o que é interessante e engraçado e importante neste bairro é que ele está inserido aqui no pulmão da cidade de Lisboa, que é a Mata de Monsanto. E obviamente acaba por ter estas espécies silvestres todas por ali, até porque aquilo tem ali uma zona, que não sei se tu conheces, tem ali uma zona tipo um bosquezinho, tem uns pinheiros e umas arvezinhas na parte de trás das casas. E é por aí que andam as rolas e os melros e os esquilos, que são muito engraçados, são castanhos, assim, arroivados, são giríssimos e sobem as árvores e andam por ali.
Não, e deve ser super agradável, porque não é aquele som de poluição de cidade, acaba-se ter um bocadinho aquele som calminho dos bichinhos de manhã.
Isso é a parte que eu mais gosto. Acordar com os pássaros a cantar, não é? Por isso é que este bairro é tão interessante, tão engraçado e convidativo a que as pessoas vão viver e até visitar, não é?
Sim.
E até visitar.
Sem dúvida.
Não sei se queres dizer, há transportes muito fáceis para chegar ao bairro, não é? Eu acho que há um autocarro, que é o 723, não é?
E também, tens o 79B, que os deixa mesmo no centro. Pronto, também tem o Hospital São Francisco Xavier, também está ali ao lado.
Ok, e agora vamos então passar mais uma vez à Luísa. Luísa?
Olá. Olá outra vez, Fátima e Mafalda. Já temos aqui mais um morador connosco.
Boa.
Que é o Sr. Valdemar. Bom dia, Sr. Valdemar.
Bom dia.
Ora, o Sr. Valdemar mora aqui no bairro de Caselas, é verdade?
É verdade.
E mora cá há quanto tempo?
Há 70 anos.
Há 70 anos, portanto é quase uma vida aqui neste bairro.
Certo.
O que é que mais gosta aqui no seu bairro?
É muito complicado, porque eu sou muito bairrista. Eu gosto tudo do bairro. Gosto do bairro. Havendo coisas hoje que não estou completamente de acordo, não é? Mas pronto.
Nota que há muita diferença entre o bairro do antigamente e o que está.
Para o de hoje, exatamente. Há uma diferença muito grande.
As pessoas davam-se mais, conviviam.
Conviviam mais umas com as outras e hoje não. Hoje é casa, trabalho, trabalho, casa e a grande percentagem das pessoas hoje, talvez 90%, já não são da origem do bairro.
Ah, exato. Estava aqui a falar há um bocado com o Sr. César, que este condomínio também que construíram aqui veio, pronto, alterar um bocadinho a dinâmica do bairro. Acha, concorda com isso?
Quer dizer, a dinâmica do bairro não, talvez não, porque eles são muito independentes, não é? Eles saem do condomínio para os trabalhos e de trabalho para o condomínio. Agora, quando havia mais convivência, é mesmo os moradores do bairro. Lidavam nos clubes, havia dois clubes na altura. Após o 25 de Abril é que ficou só um, não é? Fizeram a prisão. E as pessoas conviviam muito umas com as outras. Até na rua, os miúdos brincavam.
E o clube era, no fundo, um ponto de encontro também.
Um ponto de encontro depois das horas de trabalho.
E havia muitas famílias a trazerem os miúdos para a rua e a brincar.
Eles vinham de propósito para a rua. Eles iam da escola e pronto. E nós vínhamos para a rua a brincar, que era o nosso recreio também, era as ruas.
Exato. Ó, Sr. Valdemar, já que mora aqui há tantos anos, tem assim alguma história que queira partilhar connosco?
Não, assim de especial, que tenha interesse, acho que não. Era coisas de miúdos, não é? Que não. Da altura era coisas de miúdos. Os pais encarregavam-se de pôr a gente na linha, não é? É só isso.
Exato. Brincavam, mas com cuidado.
Brincávamos com cuidado e havia uma coisa que era extremamente importante. Além de estarmos a brincar na rua, que não se podia, que era proibido, estávamos sempre com atenção à polícia. Sempre com atenção à polícia.
Portanto, viviam em constante stress.
Na altura a gente não sabia o que era isso.
Exato. Era só mais uma atenção para com as pessoas.
Era porque os ordenados eram baixos, na altura, bastante baixos até, e se nós fôssemos agarrados pela polícia a jogar a bola na rua, os pais tinham que pagar, não é? Isso no orçamento semanal fazia uma diferença.
Já fazia diferença.
Fazia uma diferença muito grande.
Muito obrigada, Sr. Valdemar, pelo seu contributo. Fátima e Mafalda, vamos passar aqui, então, parece que temos aqui uma senhora que pode falar connosco, sim. Bom dia, como é que se chama?
Anabela.
Anabela, que tem aqui...
Tenho uma incubadoria aqui.
Aqui em Caselos, muito bem. Mas é moradora aqui de Caselos?
Não, eu moro na parede, mas conheço o meu bairro e nasci aqui no bairro da Ajuda, no bairro do Caramão.
Ah, aqui pertinho então, no Caramão. Está familiarizada com esta zona?
Estou, sim.
Morava aqui há muito tempo? Desde sempre?
Lá em cima? Sim, desde miúda, desde criança que vivi lá, muitos anos até casar, e depois fui para a parede e aluguei aqui uma loja, estou aqui há 10 anos quase.
E está a correr bem o negócio aqui?
Sim, corre bem, tenho muita gente aqui e tenho muita gente do Restelo que já vinha comigo quando eu tive a loja no Restelo.
Ah, teve outra loja antes de vir aqui para cá?
Tive uma loja no Apple, estive lá 10 anos e depois vim para aqui.
E manteve clientes fiéis?
Antes, lá de cima do Restelo.
Que vieram atrás de si aqui para...
Sim, 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 foi.
Muito obrigada também pelo seu contributo, Fátima Mafalda. Acho que aqui, nós estamos aqui com movimento, não sei ainda, vamos ver se conseguimos entrevistar mais alguém, mas passo agora para vocês aí no estúdio.
Sim, eu estava a ouvir aqui esta senhora que tem a engomadoria aí em Caselas e entretanto também ouvi atentamente do que o Sr. Valdemar diz. E quando o Sr. Valdemar diz que antigamente os miúdos podiam todos brincar na rua, não é? Que hoje em dia já não se pode. É a pena que se tenha perdido essa liberdade de os miúdos poderem subir às árvores, esfolar os joelhos, não é? Brincar na rua, fugir à polícia, porque a polícia não deixava que os miúdos andassem a jogar à bola na rua. Mas era um tempo de brincadeira que hoje acabou por se perder um bocadinho, não é, Mafalda? Os miúdos hoje só brincam na escola, não é?
Sim, é assim, os miúdos hoje também têm outros tipo de brinquedos, não é? Eu, por exemplo, lembro-me de ter nascido, ainda não havia computadores e telemóveis, mas passado poucos anos apareceram. Agora os miúdos crescem já quase com um tablet na mão.
É verdade.
Portanto, acabam por... Alguns ainda adoram futebol, ainda brincam na rua, mas metade deles antes só podiam brincar na rua e agora têm estas ferramentas todas à disposição, seja os computadores, os tablets, as Nintendos, essas coisas todas, que faz com que, pronto, eles agora brincam mais no virtual do que propriamente
no
recreio.
É verdade.
Portanto, aí perde-se um bocadinho ali a parte de, pronto, também
da brincadeira
de,
na rua ao ar livre.
É, e que também faz super bem à imunidade das crianças. Portanto, também se perde um bocado essa parte.
É verdade. E também hoje em dia os miúdos acabam por ter imensas atividades, que antigamente não é música, é ginástica, é o futebol, é o não sei o quê, não é? Portanto, acabam por não ter, às vezes, muito tempo para brincar na rua.
Sim,
não é?
Se eu tivesse a quantidade de atividades extracurriculares que eles têm, chegava à casa e adormecia. É que nem trabalho de casa
dava para fazer, não é?
É, antigamente não, antigamente era fazer esse trabalho de casa e depois é que ias para o recreio.
Era fazer-se brincar para a rua, não é? Mas era. Enfim, é. Outros tempos.
É.
E, entretanto, em relação à... acho que é da Annalise, não é? Não. Como é que se chamava?
Era Anabela.
Anabela, é verdade. É verdade. a Anabela. Em relação à Dona Anabela, também é engraçado porque, embora a Dona Anabela tenha nascido aqui num bairro ao lado da freguesia, ao lado da ajuda, que é o Caramão, ela acabou por fazer uma boa parte da vida dela ligada à freguesia de Belém, porque teve esta lojinha aqui embaixo na Epul e agora no bairro de Caselas. Também acaba por, embora tenha nascido na freguesia da ajuda, acaba por ser mais de Belém do que da ajuda, apesar de, entretanto, estar a morar longe, que é na parede, não é?
Pois, mais ou menos. Claramente que gosta muito de viver ou de trabalhar aqui no bairro, porque, assim, senão nunca se tinha mudado, não é? Já esteve no Restelo e foi para o bairro de Caselas, é porque
eu acho que ela gosta muito mais desta zona do que da parede, não é? Da parede pois. Foi só um momento da vida dela em que se calhar teve que ir morar para o outro lado, porque se calhar as casas lá são mais baratas, ou pois. Porque outra razão qualquer, não interessa nada.
Assim, agora nada é barato. Aqui
é verdade.
Mas sim, na altura talvez tenha sido.
Mas pronto. Eu não sei se o Luís, entretanto, tem mais alguém que queira falar para o nosso programa. Luísa, estás por aí mais
sim,
alguém?
Fátima, sim, Mafalda. Boa. Estamos aqui, continuamos aqui no Café do Senhor César. E eu tenho aqui comigo a Cristina. Olá, Cristina, bom dia.
Cristina, olá, bom dia.
Eu sou a Luísa. Oh, Cristina, sei que foi colega de escola do Sr. Valdemar.
Sim, 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 fomos. Durante uns tempos, fomos. Sim, sim.
Na escola de Caselas.
Escola de Caselas, fomos.
Portanto, viveu aqui há algum tempo.
Sim, eu vivi no Alentejo uns tempos, depois vim para cá. Portanto, os meus pais viviam aqui e eu fiquei com os meus avós do Alentejo e depois vim para cá.
E gostava de morar aqui?
Gostava e gosto, continuo a morar.
Continua a morar? Ah, sim, sim, continua a morar.
Vivi com os meus pais, entretanto, casei e saí daqui. Mas durante X tempo, porque depois ficou uma casa para alugar aqui, no bairro, que era dos meus amigos do meu pai, e que perguntaram se eu ou a minha irmã estávamos interessados em viver cá. Como estava grávida do meu filho, a casa tem quintal, casa que os meus pais não tinha, porque é um prédio. A casa tinha quintal e eu disse logo que sim, senhora, queria vir para cá, porque tinha espaço para o meu filho.
Claro, bem mais agradável para viver.
E então, pronto, vim para cá viver e continuo a viver na mesma casa.
Muito bem, portanto, continuo a gostar de viver aqui no bairro.
Sim, já gostei mais, não é? Porque o bairro era completamente diferente, conhecíamos todos uns aos outros, falávamos todos uns com os outros, agora não é bem assim.
Também nota que se perdeu um bocadinho.
Muito, mas mesmo muito. Mas pronto, mas continua a ser agradável, porque isto quase que é uma aldeia na cidade, portanto é agradável viver aqui. Nem me consegui viver no outro lado, se precisar, claro, mas não consegui.
E está aqui com a sua prima, é isso? Como é que se chama a sua prima?
Maria Jesus.
Maria de Jesus, bom dia.
Está boa?
Estou bem, obrigada. Estava aqui a falar. A Maria de Jesus também vive aqui em Caselas?
Vivo, sim, há 60 anos.
Ui, também é muito tempo. Não é nada velhota, não é nada velhota. E gosta de viver?
Gosto muito.
Também acha, como o Sr. César disse, como a Cristina disse, o Sr. Valdemar, que é muito diferente daquilo que é?
Ah, completamente. Eu também tenho um filho que nasceu aqui, andou aqui nesta escola e não tem nada a ver a vida dele antigamente, como é agora a dos meus netos, que também andam ali na...
Ah, também tem netos aqui na escola?
Tem ali na secundária do Restelo.
Ah, na secundária, sim, sim.
Não tem nada a ver a vida de um para o outro, dos filhos para o pai.
Exatamente, de geração em geração vai sempre mudar.
Completamente, é verdade.
E tem, assim, alguma história engraçada aqui que nos possa contar?
Ai, não tenho. Não.
E se pudesse mudar alguma coisa aqui no seu bairro, o que é que mudava?
Trabalhei durante 40 e tal anos, a minha vida era sair de manhã às 7 da manhã e vir à noite, só agora desde que estou reformada que faço uma desta vidazinha de café, porque não... E há muita gente que eu já nem conheço aqui do bairro, porque estou tudo de pessoas mais novas.
Mas se pudesse mudar alguma coisa, mudava?
Não mudava, não. Tenho bons transportes, eu faço hidroginástica ali da piscina do Restelo, já lá há muitos anos... E gosto lá de andar e faço aqui a minha vida e sinto-me bem.
Pois, é uma vida calminha agora.
Calminha, sim.
Muito obrigada às duas. Vamos então passar para o estúdio. Fátima e Mafalda.
Eu estava a ouvir aqui as nossas entrevistadas e entretanto estava-me aqui a lembrar que, enfim, é comum a todos os que nós tivemos hoje aqui a entrevistar esta saudade daquilo que era antigamente o convívio do bairro e que agora é diferente. Mas enfim, também há coisas que nós não podemos alterar, controlar. Não é? Não podemos controlar, porque a vida das pessoas, a rotina das pessoas vai mudando e a forma como se vivia há 40, 50, 60 anos atrás é completamente diferente daquela que vivemos hoje, não é?
Exatamente.
Não há como mudar, não é? Uma fala.
Sim, eu... Pronto, realmente é todos os moradores aqui do bairro Caselas, especialmente os mais antigos, sentem essa falta do bairro como era antigamente. Mas eu sinceramente acho que os que ouvirem este programa de hoje deviam combinar e encontrar-se todos, porque claramente é preciso um reencontro aqui do bairro de Caselas, que eles têm todos saudades, mas estão todos ali uns ao lado dos outros, basta combinar e já se faz um reencontro mais à antiga, pronto, e assim conhecem-se todos também, como um andou na escola com o outro, não sei o quê. Achei engraçado, talvez a casa da Cristina seja daquelas originais do bairro, porque ela falou no quintal, portanto até pode ser que seja mesmo das casas originais, que não são assim tantas, portanto até é engraçado ainda haver pessoas assim a morar nas casas originais.
Pois, porque entretanto os novos moradores, o que fizeram muitos deles foi transformar completamente a casa original. Sim. Alguns destruíram a casa de raiz e construíram nova, portanto com um enquadramento diferente. No entanto, a vantagem que tem é que, eu não diria que se calhar serão todas, mas há uma boa parte que continua a conseguir manter o jardim da frente sempre, não é? Uhum. E às vezes um bocadinho de espaço atrás, o tal quintalzinho, ou o jardim de trás, que é sempre muito engraçado e interessante ter uma casa deste tipo.
Na cidade,
não é?
É super interessante.
É muito bom.
Eu gostava imenso, é uma sorte, sinceramente.
Olha,
é muito agradável.
E entretanto, estava-me aqui a lembrar de outra coisa. Estavas a dizer que estavas a lançar aqui um desafio aos moradores, juntem-se todos, já que têm tantas saudades de estarem juntos,
que,
não é?
Que, pronto, visto que é uma coisa unânime a todos, não é? Todos sentem falta aqui do espírito bairrista. Era interessante, pronto, juntar assim as pessoas que ou vivem ou trabalham lá há mais tempo e, olha, irem todos ao Café do César beber um pingado.
E entretanto, estava-me aqui a lembrar de outra coisa, que todos os anos, enfim, agora por causa da pandemia tivemos aqui alguma interrupção, mas todos os anos a Freguesia de Belém ajuda os moradores a organizar o Dia do Vizinho. Okay. E normalmente o Dia do Vizinho em Caselas é das festas mais animadas.
Que giro.
É muito engraçado, eu acho que foi 2019 a última vez, e eu estive precisamente lá na festa de Caselas e adorei. Estava tudo super divertido, foi muito, muito, muito engraçado. Portanto, se entretanto eles não aceitarem o teu desafio de se encontrarem no Café do Senhor César, em maio vão poder estar todos juntos na festa do vizinho, não é?
Pois é, essa festa é muito interessante, porque realmente ajuda um bocado a reunir as pessoas do bairro.
Que a ideia é essa mesmo, não é?
Sim.
É proporcionar esta convivência dos moradores. Eu acho que da última vez havia umas 6 ou 9 festas espalhadas pela freguesia e a ideia mesmo é juntar os antigos moradores com os novos moradores e proporcionar esta convivência e fazer com que as pessoas se conheçam, porque muitos deles não se conhecem.
Pois era, como os senhores estavam a dizer, hoje em dia as pessoas saem, vão para o trabalho, voltam, fecham-se no apartamento e já não há tanto a vida de convívio no bairro. Portanto, acho que as pessoas deviam estar atentas realmente a essas festas para tentar puxar ainda um bocadinho pelo espírito aqui do bairro de Caselas, porque claramente ainda está muito vivo e tem muita vontade que volte a ser alguma coisa parecida com o que era. Pronto, se calhar não pode ser igual, mas se tiverem um dia para se encontrarem todos, ou exatamente...
Pelo menos uma vez por ano, não é?
Pois, nem que seja na festa do vizinho, acaba por ser um momento que eles certeza se vão lembrar e vão guardar com carinho.
É, porque às vezes eu acho que acontece é que as pessoas vão se lamentando, não conhecemos ninguém, isto antigamente é que era bom, agora já não é. Mas às vezes não há... Basta ver uma pessoa que toma a iniciativa de juntar os outros, não é?
Sim, e nem precisa daí... ser grande coisa hoje em dia, por exemplo, aquela coisa de falta-me um ovo para fazer o bolo não sei o quê,
o raminho de salsa,
vizinho. Exatamente, isso é uma coisa que liga mais as pessoas e às vezes as pessoas têm vergonha porque não conhecem, não sei o quê, basta darem o primeiro passo que as coisas já mudam. E só preciso pedir um ovo e depois devolvo uma tarte, assim, uma coisa.
Qualquer coisa.
É preciso ter tempo para fazer a tarte, mas... Mas sim, às vezes pode acontecer essas surpresas.
Pronto, e eu antes de passarmos à Luísa, queria só aqui partilhar mais uma coisa. O bairro de Caselas tem muitas vantagens. Para além de ter aquela igrejinha ali, que é o centro do bairro, tem a escola, não é? Tem uma escola primária que recentemente até foi modernizada e, portanto, está muito mais bonita ainda do que era antigamente. Tem o clube desportivo, que era aquele que falou o Sr. Valdemar há bocadinho, que eram dois, e depois a seguir ao 25 de Abril se juntaram e passou a haver um único clube que tem imensas atividades. E está muito perto, além de ter as lojas de comércio tradicional, está perto da secundária do Restelo, portanto, em termos de localização, para além daquilo que já referimos, de estar aqui inserido quase na mata de Monsanto, no pulmão de Lisboa, tem uma localização de acessibilidade extraordinária e é realmente uma aldeia tranquila na cidade. Pois, não é?
Isso é maravilhoso.
É ótimo. Então, e agora não sei se a Luísa tem aqui mais alguém que queira falar connosco.
Por acaso até tenho.
Ora, por acaso até tenho, boa.
Estão aqui a chegar ao pé de mim, que é a Filipa e a Alice, que trabalham aqui na escola de Caselas. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
A Alice e a Filipa trabalham aqui na escola e são moradoras daqui do bairro?
Não, também não.
Mas trabalham no bairro?
Sim, senhora.
Há muitos anos. E gostam de trabalhar aqui?
Muito. Também, imenso.
A Alice e a Filipa trabalham aqui na Escola de Caselas, que vocês também já falaram aí em estúdio, da Escola de Caselas. Elas desenvolvem um grande trabalho aqui e queria-lhes agradecer também só esta breve participação. Elas estão com pressa porque estão aqui numa pausa da escola e têm que voltar. Obrigada, Alice.
Obrigada.
Obrigada. Filipa.
Obrigada, bom dia.
Fátima e Mafalda, por aqui vamos terminar, já não temos mais ninguém.
Mas hoje já tivemos imensa gente aqui neste programa a falar sobre o bairro de Caselas. Uns moradores, mais recentes, outros mais antigos, uns que estiveram no bairro e depois saíram e voltaram, outros que são trabalhadores aí na zona, como estas duas senhoras que tu cruzaste agora. Portanto, eu acho que tivemos aqui uma boa participação dos moradores.
Sim,
não é?
Bastante variada, mas depois todos tinham mais ou menos a mesma ideia sobre o bairro, portanto acho que foi muito coerente aqui estes. Até parece que combinaram, foram para o café da César um bocadinho antes para saber o que é que iam dizer.
Isto realmente é prova de que o Café do Senhor César é um ponto de encontro do bairro de Caselas, não é? É verdade. Bom, então resta-nos dizer obrigado a todos os que estiveram connosco aqui no Olá Vizinho de hoje, que é um programa de entrevistas em direto da Rádio Freguesia de Belém. Estamos quase no final do programa. Ele acontece todas as quintas-feiras às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém.
Hoje estivemos no bairro de Caselas e no exterior esteve a Luísa a entrevistar alguns moradores deste bairro e trabalhadores também, que partilharam connosco algumas histórias bem interessantes, como a da Santos, adoro a história da Santos.
É verdade.
E resta-nos agradecer a sua excelente participação.
Nossa, Luísa.
Obrigada Fátima e Mafalda, todos os ouvintes que estiveram connosco nesta edição do Olá Vizinho. Espero que vos tenha aguçado o apetite para vir aqui dar um saltinho ao bairro de Caselas, este bairro histórico da nossa freguesia de Belém. E para a semana vamos estar noutro ponto, não é verdade, Fátima?
É verdade. Na próxima semana vamos estar em frente à Escola Secundária Marquês de Pombal, perto do Colégio Nuno Álvares da Casa Pia e das instalações provisórias da Casa Artística de Música do Conservatório Nacional na Rua Alexandre Sá Pinto. E vamos estar a conversar sobre o que é que estão a planear para o Carnaval, que, como sabem, já está aí mesmo à porta, que é já no próximo dia 1 de março. E assim espero que nos ouça para a semana ou nos venha dizer olá pessoalmente. Até quinta, dia 24, às 11h30. Eu sou a Fátima. A Mafalda esteve aqui comigo, não é?
Sim, foi muito agradável. Adorei esta emissão. Nós estivemos muito bem e a Luísa também esteve lindamente.
E eu acho que os nossos convidados, os nossos entrevistados também foram
fantásticos. Foram impecáveis.
E então cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá, vizinho.
vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.